Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, amigas e amigos ouvintes, a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada às atividades do Papa Francisco na manhã deste domingo, dia 12 de janeiro, solenidade do Batismo do Senhor, e a habitual rubrica África Enclave Cultural, da autoria da colega Dulce Araújo. Tema em destaque hoje, Marielle Cafafa, originária da Ilha de Guadalupe e descrita como a primeira mulher negra diretora de orquestra do ultramar francês. Eu sou Filomeno Lopes.
Importante che i bambini si sentano bene, se hanno fame, allattateli, che se hanno fame, che non piangano, se hanno troppo caldo, cambiateli, ma che si sentano ad agio, perché loro oggi comandano loro e noi dobbiamo servirli col sacramento, con le preghiere.
Choros e falas incompreensíveis foram os primeiros sons que, de forma natural e espontânea, ecoavam entre os afrescos e obras de arte da Capela Sistina, uma combinação evocativa que se repete a cada ano na festa do Batismo do Senhor, ocasião em que o Papa Francisco batiza filhos dos funcionários do Vaticano. Neste ano eram 21 crianças. Antes da celebração, Francisco deu as recomendações habituais e ponderadas. É importante, disse, que as crianças se sintam bem. Sofia, Vitória, Tancredi, Tito, Edwin, Gabriel e outros 17. Hoje, disse o Papa, mandam eles e nós devemos servi-los com o sacramento, com as orações. As mães foram também incentivadas pelo Papa a amamentar os seus bebés se tiverem fome e a trocá-los se estiverem com calor. Hoje, disse, cada um de vós, pais e a própria Igreja, ofereceis o dom maior, o dom da fé às crianças. Com as mãos trêmulas pela emoção, os pais se aproximam então do Papa para que os seus filhos recebam o sinal da cruz na testa. Alguns esperneiam, enquanto outros estão mais calmos, sem entender exatamente o que está a acontecer. Francisco acolhe a todos com um sorriso e, se houver um irmão ou irmã mais novos, ele os deixou marcar a testa dos que serão batizados. As vozes da escola Cantorum soam quase como uma canção de ninar para os pequenos, embalando alguns deles num sono tranquilo. De facto, são poucos os clamores que constituem o pano de fundo da liturgia da palavra. Como é tradição, Francisco disse poucas, mas essenciais palavras na sua homilia para não, disse, cansar os pequenos, como já havia dito em celebrações anteriores. Que cresçam na fé, é o desejo do Papa, e viverem a verdadeira humanidade na alegria da família. A missa continuou seguindo os ritos típicos das celebrações batismais. Os concelebrantes, o cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro pontifício, e o cardeal Fernando Vergés Alzaga, presidente do Governatorado do Estado da Cidade do Vaticano, marcaram o peito de cada batizado com o óleo dos catecúmenos. Em seguida, Francisco administrou o batismo, molhando a cabeça de cada uma das crianças, acompanhadas pelos pais, padrinhos e madrinhas, com água benta. A administração do batismo aos filhos dos funcionários do Vaticano faz parte de uma tradição estabelecida em 1981 pelo Papa João Paulo II, com apenas uma modificação. Nos dois primeiros anos, os batismos eram realizados na Capela Paulina. A partir de 1983, na Capela Sistina.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La festa del battesimo di Gesù, che oggi celebriamo, ci fa pensare a tante cose, anche al nostro battesimo. Gesù si unisce al suo popolo per ricevere il battesimo per il perdono dei peccati.
Un Angelus Domini, na festa do batismo de Jesus, o Papa Francisco voltou a insistir a que recordemos a data do nosso batismo, pois é a data em que nascemos no Espírito de Deus. A festa do batismo de Jesus, que hoje celebramos, disse Francisco aos milhares de fiéis e peregrinos congregados na Praça de São Pedro, nos faz pensar em tantas coisas, também no nosso batismo. Jesus, que se une ao seu povo para receber o batismo para o perdão dos pecados. Gosto, acrescentou, de recordar as palavras de um hino da liturgia de hoje. Jesus vai para ser batizado por João Batista, com a alma nua e os pés descalços. Alma nua e os pés descalços. E quando Jesus recebe o batismo, se revela o Espírito. Tu és o meu filho muito amado. Em ti pus toda a minha complacência. E o Santo Padre concentrou então a sua reflexão sobre dois elementos, o rosto e a voz. Primeiro de tudo, o rosto. Ao revelar-se Pai por meio do Filho, Deus estabelece um lugar privilegiado para entrar em diálogo e comunhão com a humanidade. É, diz Francisco, o rosto do Filho amado. Em segundo lugar, a voz. Rosto e voz. Tu és o meu filho amado. Este é um outro sinal que acompanha a revelação de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, disse então o pontífice, a festa de hoje nos faz contemplar o rosto e a voz de Deus que se manifesta na humanidade de Jesus.
E allora chiediamoci. Ci sentiamo amati? Io mi sento amato e accompagnato da Dio? O penso che Dio è distante da me? Siamo capaci di riconoscere il suo volto in Gesù e nei fratelli?
E então, perguntemo-nos, nos sentimos amados? Eu me sinto amado e acompanhado por Deus ou penso que Ele esteja distante de mim? Somos capazes de reconhecer o seu rosto em Jesus e nos nossos irmãos? E somos nós habituados a ouvir a voz? Eu vos faço uma pergunta. Cada um de nós se lembra da data do seu batismo? Isso é muito importante. Pense, em que dia fui batizado ou batizada? E se não me lembro, ao chegar em casa, perguntemos aos pais e padrinhos a data do batismo. E festejar a data como um novo aniversário, a do nascimento precisamente no Espírito de Deus. Não se esqueçam, esta é uma tarefa de casa, a data do meu batismo.
Arrivando a casa, chiediamo ai genitori, ai padrini, la data del battesimo. E festeggiare la data come un nuovo compleanno, quella è la nascita propria nello Spirito di Dio. Non dimenticatevi, questo è un lavoro per fare a casa, la data del mio battesimo.
Confiemos à Virgem Maria, concluiu dizendo o pontífice, invocando a sua ajuda.
Angelus Domini, nunc ave Maria,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, che ange annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimo, per passione meius et cruce, a resurrezione e gloria perducamo, per Christum Dominum nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntius, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet Deus.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Após a oração mariana do Ângelus, o Papa Francisco recordou novamente aos milhares de fiéis e peregrinos congregados na Praça de São Pedro de não se esqueceram da data do seu batismo. Pediu que se continuasse a rezar pela paz no mundo e recordou mais uma vez que a guerra é sempre uma derrota. E Francisco a todos saudou, pedindo mais uma vez que não se esqueçam de rezar por ele. Bom almoço! E até a próxima.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
O presidente cessante dos Estados Unidos da América, Joe Biden, concedeu ao Papa Francisco a Medalha Presidencial da Liberdade com Distinção, a maior honra civil do país. Foi o próprio líder democrata a comunicar o gesto diretamente ao Papa num telefonema neste sábado, dia 11 de junho. Os dois deveriam ter se encontrado na sexta-feira, dia 10, no Vaticano, para uma audiência privada, como parte da viagem de Biden à Itália, a última internacional antes do fim do seu mandato. No entanto, a emergência provocada pelos incêndios em Los Angeles levou ao cancelamento da viagem. Portanto, o anúncio feito por telefone neste sábado segue aquele realizado em 20 de dezembro, no qual, entre os vários temas abordados, foi central a questão dos direitos humanos, com a preocupação do Papa com os presos no corredor da morte em prisões federais. Alguns dias após o telefonema, foi anunciada a decisão do Biden de comutar as sentenças de morte de 37 homens e mulheres para prisão perpétua. Já por ocasião dessa primeira comunicação, uma nota da Casa Branca informou que Biden agradeceu ao Papa pelo seu compromisso contínuo em aliviar o sofrimento global, incluindo o seu trabalho para promover os direitos humanos e proteger as liberdades religiosas. Essas mesmas motivações levaram agora o líder dos Estados Unidos da América a escolher o Papa como destinatário da medalha, já atribuída há cerca de uma semana a 19 personalidades do mundo da política e das artes, pelo seu contributo exemplar para a prosperidade, os valores ou a segurança dos Estados Unidos, a paz mundial ou a outros importantes esforços sociais públicos ou privados. Na motivação explicada no comunicado Washington, lê-se que, desde jovem, Jorge Bergoglio procurou uma carreira na ciência antes que a fé o levasse a uma vida com os jesuítas. Por décadas serviu aos que não têm voz e aos vulneráveis em toda a Argentina. Como o Papa Francisco, a sua missão de serviço aos pobres nunca cessou. Pastor amoroso, responde com alegria às perguntas das crianças sobre Deus. Um educador estimulante, impele-nos a lutar pela paz e a proteger o planeta. Líder acolhedor, dirige-se a diversas religiões. Primeiro Papa do Hemisfério Sul, Papa Francisco é diferente de todos que o precederam. Acima de tudo, é o Papa do povo, uma luz de fé, esperança e amor que brilha intensamente em todo o mundo.
África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Mariel Cafafá, chefe de orquestra, originária da ilha de Guadalupe, é muitas vezes descrita como a primeira mulher negra diretora de orquestra do ultramar francês. No entanto, ela é sobretudo uma artista multifacetada, altamente formada no domínio da música, antes de mais, mas é também dançarina, cantora lírica, pianista, estilista, esteta, pedagoga e já com livros publicados para a transmissão do seu saber musical. Enfim, uma artista comprometida com a construção de um mundo mais belo e humano através da arte. Falamos com ela há tempos por telefone de Paris, onde nasceu e reside atualmente, e lhe perguntamos, antes de mais, por que é que se define, sobretudo, como chefe de orquestra, embora seja, como acabamos de dizer, uma artista multifacetada.
Alors, je dirais avant tout que j'ai une vision très particulière du métier de chef d'orchestre.
Diria antes de mais que tenho uma visão muito particular da profissão de diretora de orquestra. Para mim, engloba, sem dúvida alguma, todas as qualidades que se podem encontrar noutras profissões, a saber, um grande domínio de si, das próprias emoções, do próprio corpo, o saber mexer-se, movimentar-se de maneira pertinente, judiciosa, expressiva e eficaz. Há tudo isto na profissão de chefe de orquestra e é uma profissão de contacto, está-se em contacto com os outros. Digo muitas vezes que o diretor de orquestra dirige um instrumento que é humano. A orquestra é um grupo de pessoas humanas, não é uma flauta, um clarinete, um oboé. É realmente um instrumento humano e é preciso saber se dirigir a ele, a todos esses seres humanos. E digo também que tenho uma visão espiritual. Perante mim, tenho, portanto, não só um grupo de pessoas humanas, mas também um grupo de almas. É muito importante que haja uma comunicação de humano para humano. E todas essas qualidades as encontrais nas diferentes profissões, tanto de pianista, como de estilista, de dançarino, de cantor, de pedagogo, e acho que a palavra diretor de orquestra engloba, sem dúvida alguma, tudo isso. É uma visão muito própria, particular, que tenho de direção de orquestra e que me convém perfeitamente. Vamos então percorrer com o filintilício da Casa Editora Rosa de Porcelana os passos que levaram Mariel Cafafá a ser a grande artista que é.
A jovem artista Mariel Cafafá, de 37 anos, é brilhante, rigorosa e respeitada. A crítica internacional tem-na como uma referência de excelência. Autodefine-se como artista plural, chefe de orquestra, de origem antilhana, mais precisamente de Guadalupe. Aliás, a primeira mulher a dirigir uma orquestra na região dita ultramarina francesa. Atualmente, Mariel Cafafá é chefe convidada da Orquestra Sinfónica de Loiret, depois de dirigir várias orquestras para crianças e adolescentes no quadro do projeto Demos, desenvolvido pela Filarmónica de Paris. Pianista desde sempre, dançarina nata, foi pelos seus 10 anos de idade em Guadeloupe que lhe veio a vocação de chefe de orquestra, mas que foi-se consolidando com muito e continuado trabalho. Fez longos anos de conservatória para chegar ao nível de excelência e de notoriedade. Passou pela Alta Escola da Música de Genebra, pela Conservatória Rayonnemé Regional de Paris, pela Conservatória Nacional Superior de Música e de Dança, pela Universidade de Paris Sorbonne, onde se certificou em agregação de música e obteve um doutoramento em musicologia. Antes de se radicar na Europa, fizeram os seus estudos na Escola de Música Robert Mavundi Armand Sioubout em Guadeloupe. Já ao tempo, ela fora chefe de orquestra da escola. A sua vontade de aprender fê-la estudar o piano, a música clássica e no jazz, a flauta transversal, o canto lírico, a direção do coro e a direção da orquestra. Paralelamente, estudava a história da música, análise musical, etnomusicologia e iconografia musical. Artista da música e da dança, mas também estilista, Marielle Cafafá é ainda autora de alguns livros emblemáticos, como Le Chant à Bouche Fermée, Typologie des Techniques, em 2012, e La Chanson Polyphonique Française au temps de Debussy, Ravel et Poulenc, em 2017. Tem mais um livro em preparação sobre o tratamento instrumental da voz, A Arte do Induzível e a Expressão das Emoções. Entre as suas particularidades, a abordagem humanista na interpretação de peças musicais, bem como a visão singular, plural e diversa da função de chefe de orquestra, o que a diferencia entre muitas personalidades, como diretores de óperas, chefes de orquestra e cantores líricos. Foi membro do júri do concurso internacional do canto Grandes Vozes Líricas da África, organizado pela ONG Women of Africa, presidida por Patrícia Johnson, um grande projeto que visa impulsionar o canto lírico entre os jovens em África e na diáspora africana. Em 2019, foi agraciada com o prémio Talento do Ultramar, atribuído pelo governo francês. Na sequência desse prémio, vários artigos de jornais e programas de televisão e rádio foram feitos sobre a sua vida, assim como um documentário intitulado Marielle Cafafá, Graciosa e Fortíssima, a ser difundido pelo canal televisivo France 3.
Marielle Cafafá, embora seja, como já vimos pela crónica do Filinto Elísio, altamente formada, é muitas vezes apresentada como a primeira mulher chefe de orquestra do ultramar e negra. Ser negra e ser mulher são aspectos que têm presente, de algum modo, na sua expressão artística?
Oui, alors c'est vrai qu'on me présente, volontiers comme la première chef ultramarine, qui pourrait sous-entendre la première chef d'orchestre noire.
Sim, é verdade que me apresentam muitas vezes como a primeira diretora ultramarina, o que pode subentender primeira diretora negra de orquestra. É claro que eu não me apresento nunca desta forma, porque para mim o desafio não é este. No entanto, respeito muito o orgulho de todos aqueles que me veem como uma diretora negra, a primeira diretora ultramarina, mas não é a minha visão das coisas. Eu acordo-me de manhã sendo eu mesma, Marielle Cafafá, e na realidade é isto que me interessa. Não procuro ser negra, porque já o sou, e não procuro ser chefe de orquestra, porque foi a direção de orquestra que veio a mim. Não pretendo, a todo custo, ser chefe de orquestra. Simplesmente, a vida fez com que eu fosse chefe de orquestra, e foi assim. Comecei por dirigir orquestras quando tinha 10 anos de idade, em Guadalupe. Sem saber realmente o que era esta profissão, vi-me a dirigir os meus colegas de escola, espontaneamente, sem que o pedisse, embora o desejasse, mas veio realmente de forma muito natural. E a minha evolução foi assim, de forma muito natural. Permaneço, portanto, eu mesma em qualquer circunstância. Seja como for, tenho a pele negra e é isso que se vê em primeiro lugar. Mas, para mim, o desafio não é absolutamente isto. Antes falava de contacto humano com os músicos de orquestra. Falava também da minha visão espiritual das coisas, de alma a alma. E quando se tem em conta a pessoa humana, a espiritualidade, não se olha para a cor da pele. Não evoluo, portanto, dizendo que sou negra, que sou mulher. Evoluo sendo plenamente eu mesma, porque o que importa é toda a riqueza interior que se pode ter. E o que me toca nos outros é o nível de humanidade, o que tem interiormente e que eu consigo captar. É isso que me interessa. E acho que o mais importante é que se chegue a ver na chefia de orquestras pessoas adaptas para isso. Pouco importa a cor da pele, o género feminino ou masculino ou outro. O importante é estar no lugar certo, no momento certo. É esta, a meu ver, a mensagem mais importante. Não procuro, custe que custe, ser chefe de orquestra, porque é prestigioso ou porque se quer dar provas de autoritarismo. Não, absolutamente. O mais importante é estar no próprio lugar e eu me sinto perfeitamente no meu lugar quando estou perante uma orquestra. Não foi uma decisão, foi algo que veio de forma muito natural, espontaneamente. Apetece-me quase dizer que não posso fazer nada contra isto. Ser diretora de orquestra chamou-me e eu respondi, sim, vou. Acho, portanto, que é isso que é preciso ver antes de mais, em vez de um combate por etiquetar as profissões ou um combate de pessoas negras. Eu, o meu orgulho, já o disse várias vezes, é o de ter merecido tudo o que tenho na vida. Nunca me facilitaram a vida, a tarefa. Antes, pelo contrário, não obstante tudo o que acabo de dizer, tenho a certeza que me esperam ao virar da esquina. Sei que o facto de ser negra constitui um handicap, que o facto de ser mulher é um handicap, o facto de ser mulher e negra é claramente um handicap. Sei disso. Simplesmente não me construo com base nisto. Procuro ser ultra competente em todos os domínios que enfrento, o que explica o facto de eu ter uma formação tão ampla, longa e multidisciplinar. Tenho consciência de que, para ter um lugar, tenho de ser ultra qualificada. Caso contrário, não tenho nenhuma probabilidade de obter. Sei disso e compreendi-o há muito tempo, mas não tenho vontade de me clausurar na questão de género e da cor da pele. Sei que a minha cor é constante, está sempre lá, e o ser mulher também está sempre lá todos os dias. Eu não me baseio nestas questões para poder praticar as artes de forma geral. Tenho necessidade de ser eu mesma e de estar, antes de mais, conectada com a minha interioridade. E incito todas as pessoas de cor, todas as mulheres, a orientar-se para a própria interioridade para melhor brilhar.
A se tornar para a sua interioridade, em fait, para melhor rayonner.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos, a continuação de um feliz e sereno domingo. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.